Fala, amigo corredor! Fala, amiga corredora! Eu sou o Austin Vaz, do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui para falar de algo que até então a gente não havia experimentado. A gente participou de eventos de trail, de montanha, evento oficial, evento não oficial, provas de 5, 10, 21, 42 quilômetros, ultramaratonas, embora eu não tenha participado de ultramaratona, mas estava lá num evento de ultramaratona. Isso tudo dentro da pandemia. Ah, esqueci do trekking. Também aconteceu na pandemia e corrida de obstáculos, mas um evento teste sui generis, evento teste mesmo, que disse, eu sou um evento teste. A gente não tinha participado, mas dessa vez participamos.
Não é, a gente ficou falando na pandemia sobre o que era um evento teste, que precisava ser feito, mas a gente não tinha ido para nenhum. Ficava com aquele gostinho de como é que funciona a galera ser testada, literalmente. Como, é literalmente mesmo que começa com o teste da Covid um dia antes. E como é que funciona. E eu achei uma experiência muito legal. É aquele tipo de corrida que a gente vai colocar no currículo de que raras pessoas participaram. A gente não vai conhecer outros corredores em Recife que foram para o evento teste, por enquanto.
É, eu acho muito difícil acontecer algum evento teste aqui no Recife. Teste, não acredito que vai ter, não. Eu acho que vai ser logo na Vera. Afinal, estão aí acontecendo vários adiamentos de provas, grandes provas. A gente viu recentemente a meia maratona da FPS ser adiada novamente. Ela aconteceria agora, no dia 17 de outubro, mas foi jogada novamente para 2022. Então, a gente pode ter certeza que, quase certeza, se pode prever o futuro, mas, diante da situação, acredito que evento teste em Recife a gente não vai ter. Mas aqui do lado de Recife, a gente que somos dois pernambucanos, a gente visitou João Pessoa, capital da Paraíba, 150 quilômetros aqui do Recife, pertinho, mas a gente preferiu dar uma voltinha no sábado e voltar no domingo. E a gente participou de um evento teste realizado pelo pessoal da TR Crono, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e com 18 assessorias, se eu não me engano, lá de João Pessoa. E foi bastante bacana, viu? Se eu já me sentia seguro participando de eventos que estavam seguindo rigidamente os protocolos criados pelas respectivas federações de atletismo das suas regiões, no caso que a gente participou. Desafio das Serras, Etapa Bananeiras, Desafio das Serras, em Serra de São Bento. A gente participou da Corrida Abraão Senna, em Caporã, na Paraíba. A gente que participou de outras séries de eventos que, embora não tenham sido oficiais, como a Carcará Trekking, que é a prova de trekking que a gente participou, a Gladination, que é a maior corrida de obstáculos norte-nordeste, são eventos que não estão dentro do calendário da nossa Federação Pernambucana de Atletismo, mas buscaram seguir o protocolo estipulado pela Federação Pernambucana de Atletismo em conjunto com o governo do estado. Obviamente, adequando ali as devidas proporções de cada evento. Mas a gente não participou de um evento teste daquela natureza. Eu me senti o máximo, vou ser sincero. Eu estava me sentindo importante ali naquele evento teste, porque a gente seguiu tudo que era prescrito ali. Olha, só vem se não tiver dodói. Olha, só vem se tiver bem fisicamente. E os números da corrida das assessorias realizada em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba. Foi muito penquista, viu?
Eu tinha a esperança de que a gente não ia ter no currículo uma corrida teste, porque significaria que a gente passou de boa pela Covid, né? Que ia voltar ao normal rápido. Ter uma corrida teste significa que a gente ainda tem muita coisa para aprender a como fazer. Mas eu achei super bacana ver que tem o pessoal está tentando modificar alguma coisa, já que Recife aparentemente não vai testar, vai para a prática. A gente vai abrir as inscrições e pronto, ninguém vai testar nada não. Pelo menos é o que parece. Me corrijam se eu estiver errado, mas aparentemente o calendário da gente está enchendo e a gente não vai testar. E fica sempre aquela dúvida. vai funcionar desse jeito? A gente vai conseguir trazer de volta? Vai conter? Porque a gente está se vacinando para alguns tipos de Covid. Ainda tem outros. Tem umas tais de variante Delta e tem um alfabeto inteiro para chegar por aí, uma quantidade de números infinita para poder fazer combinações de Delta, Gama, Alfa, Z, Y, que está chegando. Então significa que a gente vai ter que conviver com a Covid. E o evento que foi organizado pelo Rafael Coelho foi muito legal por causa disso. Ele mostra que a gente tem que fazer evento, mas a forma como a gente está fazendo no momento não é a mais adequada. E que a gente tem que melhorar para poder conviver com... melhorar a forma de organizar o evento para conviver com a doença de forma agradável, porque pela primeira vez em um tempo eu me senti numa corrida de novo, normal, tranquila. Essa diferença é só a máscara, que às vezes enche o saco, mas é só um detalhe. E a mão banhada de álcool em gel, que é a unha e o esmalte já não suportam mais, mas a gente se acostuma. É umas coisinhas para inserir, né?
É, para quem não está situando aí do que a gente está falando, a Corrida das Assessorias, ela abriu as portas nesse domingo para a realização da primeira corrida, de fato, realizada de forma oficial dentro de um ambiente urbano, dentro das capitais aqui mais próximas. Eu acredito que lá no Rio Grande do Norte já tenha acontecido outras corridas, aconteceu a corrida do Choqueano, do pessoal da Rai Sports, no ano passado. Mas aqui mais para próximo de Recife, a prova urbana que era mais assim próxima da gente, de fato, foi a Corrida das Assessorias, que foi o evento teste realizado lá na Universidade Federal da Paraíba. Ela teve a realização promovida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação da Prefeitura de João Pessoa e contou também com o apoio de 18 assessorias de João Pessoa. 18 assessorias inscritas e mais de 500 atletas participantes. E, claro, ela aconteceu devidamente com os protocolos de segurança. Engraçado, curioso, engraçado não. Nada de engraçado nisso. Mas o curioso é que 100% dos testes de Covid-19 realizados na véspera da prova, esse teste não é barato. A Lidiane que vive sendo testada aí para acompanhar jogos, eventos, ela sabe muito bem disso. Mas 100% dos testes de Covid-19, RT-PCR, que foram realizados durante a entrega dos kits na sexta e no sábado, deram negativo. E isso deu uma certa tranquilidade. Isso são os números apontados pela TR Crono, que coordenou todo esse evento.
Que não significa, na verdade, que o pessoal não teve Covid. Significa que eles podem ter tido há muito tempo. E estão vacinados, está tudo tranquilo. Seria uma proposta para fazer em Recife. Agora vem a grande pergunta. Para a gente, isso funciona? Dá para fazer um evento assim? Porque o que o Rafael fez foi um ambiente fechado. Ele foi dentro de um dos campos da Universidade Federal da Paraíba, o que fica mais próximo a Cabo Branco. Se eu não me engano, o nome daquele bairro se chama Tambaúzinho. É bem próximo da praia de Cabo Branco. E ele consegue manter o controle. Se ele quiser, só entra na arena quem está inscrito. Pela graça e pela consciência que o pessoal da Paraíba tem um pouco mais do que o recifense, não tinha pipoca. Isso eu posso ver pela fotografia, né? Eu cobri o evento como fotografia, então se eu perdi um atleta pipoca, ele deu um voo por cima de mim que eu não vi. Eu consegui fotografar 100% dos atletas dessa vez, porque foi organizado. Como a largada vai dando um tempo entre um grupo e outro, então a gente consegue pegar todos os atletas. E não tinha atleta pipoca, que é um grande passo para você fazer um evento teste que funcione, mas que ele precisa ser num lugar fechado. E a Universidade Federal da Paraíba, ela tem tudo para ser um lugar que, inclusive, deveriam ter outras provas. Porque ela tem ela é arborizada, o que deixa a largada super, super legal. Tem estacionamento interno amplo. São vias e mais vias para você deixar carro, que é um dos grandes problemas quando você vai para a corrida. Não atrapalha o trânsito. Normal, já que é um ambiente fechado, você pode deixar o carro onde você quiser, se não cruzar com os corredores, é claro. E não vai atrapalhar ninguém, não vai causar estacionamento, transtorno, não vai fechar a porta de ninguém. Dá para você controlar a entrada de quem vai e quem não vai. Quem fa... ah, cada assessoria, logicamente, que vai com um professor. Alguns levaram fotógrafos. Então, tem o pessoal que não vai correr, que também participa do evento. Mas foram tão poucas pessoas. No geral, era corredor, corredor mesmo. E apesar de ter sido realizada no Dia dos Pais, a família não estava junto do pessoal. Eu imaginei que ia haver uma certa quantidade de criança por lá para tirar aquelas fotinhas. E eu fiquei catando a dedo criança para fazer uma foto. Eu só consegui, na verdade, que era os filhos de Rafael e um filho de uma das pessoas que estava sendo staff no evento. Mas criança mesmo não tinha. É aquela consciência também de que não adianta levar para a aglomeração a família quando não é o momento para isso. Porque corrida é uma festa legal, antes da corrida e depois, com a família toda, mas no momento certo. No momento é só o momento de correr e ir embora, que é o que os atletas fizeram de uma forma bem legal.
É, realmente o pessoal correu, pegou a medalha, teve aquela conversinha marota de 10, 15 minutos e zarparam. A largada foi incrível porque ela realmente foi realizada em ondas. Para evitar aglomerações, o pessoal realizou a adoção do sistema de largadas por ondas, separando tudo em ordem alfabética, constando lá no número de peito do atleta inscrito nas categorias de 5 e 10 quilômetros. No percurso de 10 quilômetros, a ordem era A, B, C, D e E. Eu acredito que também o pessoal dos 5 quilômetros estava com essa sequência, mas inicialmente estaria lá marcado G, H e J, L. Mas eu não vi essa marcação de letras maiores do que a minha, eu só vi até a letra E. Tinha A, B, C, D, O, E. E não, a largada...
Tinha J, eu vi J.
Tinha J?
E vi M. Foram uma das poucas que eu vi no número do peito do pessoal que estava louca para perguntar. Porque, assim, na minha cabeça, largada por letra era a letra do seu nome. Pensei. Mas aí eu vi o Washington Vaz. No meio do caminho, eu fiz, não. Então não é com certeza... É. Não é com nome. Eu pensei que realmente... Eu até comentei com o Sandro. Ela perguntou quando é que o Washington vai largar. Eu fiz, o Washington é W. Ele deve ser o final do evento já. Se tiver mais alguém com dados X, Y, Z, o Washington está nesse meio. Mas aí tu veio logo no começo, eu disse, não. Então, não tem nada a ver. Ele deu números, letras aleatórias para pessoas pelo número do peito. Mas eu vi J, acho que eu vi O... e VM, mas não sei dizer qual era a ordem que eles saíram.
É, o que a gente sabe é que a largada foi por pelotões, e cada pelotão foi largando a cada 30 segundos ou minuto. Eu achei o tempo bem pequeno, mas levando em consideração a quantidade de inscritos e o espaço do campus, o tempo foi, assim, de certa forma, equilibrado. E... detalhe, todo mundo no momento da largada estava fazendo uso de máscara e depois retirava a máscara durante o percurso. Eu que sou bonito, que utilizei a máscara durante todo o percurso, afinal, não é porque eu sou bonito não, é porque eu já estou acostumado a correr com máscara desde o início da pandemia. Então, eu não senti necessidade de retirar a máscara durante o percurso, até que a máscara que eu estava utilizando era apropriada para a prática de atividade física. Então... achei que a minha máscara azul ia combinar muito bem com a minha camisa azul. É, acho que foi isso.
Não combinou, mas hein, ficou muito gritante no visual. Mas eu acho engraçado, assim, a gente já está em 2 anos de pandemia. Tudo na vida é costume. A gente não nasce fazendo as coisas. Ninguém nasceu usando canelito. E a primeira vez que você usa canelito para correr é um saco. Vai dizer que aquilo... não é confortável. Você é convencido pelos seus coleguinhas, a maioria acontece assim. Você é convencido que aquilo ali é muito legal para evitar dor na canela. Você vai na Loop e compra. Aí, já que vou comprar rosa, azul, roxa, usa, incomoda, coça. Se você mexer no meio da corrida, ela está tão apertada às vezes que dói quando você mexe, é que nem mexer um sutiã depois de 3 horas usando. Só as mulheres entendem esse detalhe. Mas as pessoas se acostumam rapidinho a usar. Agora, com a tal da máscara, tem uma resistência. Tem várias marcas que estão trabalhando para colocar modelos legais para você usar. A gente ainda vai passar um tempo nessa onda da máscara, mas o pessoal não quer usar nem a pau. São raras, assim. Eu acho que eu vi umas No meio de 500, eu devo ter visto umas 10 pessoas como o Austin que usaram a máscara até o final, que passaram por mim todas as vezes por máscara. Preferem o mais incômodo que é correr com ela toda suada no queixo. É a resistência que a gente tem com a ideia de que a pandemia pode perdurar e virar permanente. A gente botou na cabeça que aquilo ali é temporário e que vai sair. E eu acho que deveria ser um pouco mais flexível. Talvez até as corridas voltassem mais cedo, se o pessoal tentasse não resistir e dissesse, não, eu vou correr com máscara mesmo. É assim, a vida é assim, então até 2022 é isso. Mas a resistência ainda está muito grande.
É, mas de certa forma, o uso da máscara era opcional. Foi opcional. Ela só era obrigatório o uso da máscara antes da largada e quando a turma terminava a prova, voltava a fazer o uso da máscara e seguia a vida.
Não, mas eu entendo.
Existia, de certa forma, uma garantia, né? A pessoa fez o teste no dia anterior, lembrando que 90% dos atletas que estavam lá estavam vacinados pelo menos com a primeira dose. 90% dos corredores, todos os corredores que estavam lá, 90% de
500. E na fotografia também, tá? Todo mundo que estava na fotografia está vacinado com a primeira dose. Na verdade, só eu estou vacinada com a primeira, o restante está com a segunda do foco. Já tomaram as duas. Eu que sou a piu-piu ainda.
É, eu tomei a segunda dose nessa segunda, um dia após a prova.
Então, mas vê, o que eu estou falando...
A Sandra, por exemplo, ela já tinha tomado as duas doses, então estava tudo tranquilo.
Oh, mas entendo, o que eu estou falando da máscara, nesse evento, para 500 pessoas, que ele era trajeto de uma volta completa, e a segunda volta só daria os 10 quilômetros, beleza. Mas se a ideia é ele ser teste, eu acho interessante a gente começar a pensar que para ter 1.000 pessoas correndo no lugar, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, estava mais fácil a gente se acostumar a correr com máscara. O exemplo de João Pessoa é só uma ideia do que a gente tem para crescer em número. Mas se todo mundo corresse de máscara, a gente não podia ter uma certeza a mais que dava para aumentar esse número de inscritos? Porque, na verdade, para o organizador, só vale a pena quando tem um número significante de inscritos, né?
É, mas assim, a gente leva em consideração que 500 corredores é um público de uma corrida normal. A gente vê... No Recife, por exemplo, corridas com 500, 600 corredores já é um sucesso. Passou disso, é uma grande corrida. Então, se a gente analisar nesse foco, beleza, funcionou. A gente foi testado todo mundo teve a temperatura ferida, o pessoal respeitou a situação, ó, não leve o coleguinha, se o coleguinha não vai correr, deixa ele em casa, deixa o filho em casa, deixa o cachorro, se bem que tinha cachorro lá, né, mas deixa, fica, só vem quem vai correr e quem está inscrito. Ponto final. Todo mundo respeitou isso. Eu espero que a turma tenha respeitado, não pelo fato de ter sido um evento teste, mas levado em consideração que o momento requer esse tipo de atitude. Se a gente quer ter um evento, que a gente faça por onde está os protocolos, onde está dito no... Seguir definitivamente o protocolo à risca. Eu fiquei muito feliz de ter visto um evento como aconteceu em João Pessoa e espero futuramente que possa vir acontecer em Recife. Bem que eu acho que não vai acontecer. Você falou aí que um evento sério, aconteceu em julho, por exemplo, lá em Santos, no litoral paulista, um evento teste com um público 3 vezes maior que em João Pessoa. Aconteceu lá em Santos, no litoral paulista, a Expo Retomada, um evento para 1.500 pessoas. O Silvio Boia, do programa Quilometragem, ele participou de um evento teste lá no Rio de Janeiro, por exemplo, um evento para 1.000 pessoas. Ele está falando de cidades um pouco maiores que João Pessoa, é fato. Mas, devido às proporções, os eventos, os protocolos de lá aconteceram com sucesso. Dá para ter uma expectativa futura? Dá! Afinal, se teve um sucesso grandioso, a gente pode ver aí que a cidade de João Pessoa já prepara alguns eventos para acontecer nos próximos meses e a expectativa é de um público bem, bem maior. Afinal, vai acontecer no dia 31 de outubro a Maratona de João Pessoa, sobre a mesma coordenação da prova que aconteceu nesse último domingo, no dia 8 de agosto. A Maratona de João Pessoa junto com a tradicional meia maratona da cidade de João Pessoa, que vai chegar na 19ª edição. E as inscrições já estão acontecendo aí no site da TR Crono, em ritmo acelerado. Não é só os pessoenses e os paraibanos que estão querendo participar dessa prova. Tem muito pernambucano que está juntando dinheirinho para gasolina para atravessar a divisa entre Pernambuco e Paraíba e os limites entre Goiânia e Caporã, por exemplo.
Rapaz, a gente está tão carente de maratona. Assim, eu pensei que isso ia ser uma coisa para 2023, voltar a ter uma maratona. Mas já que a gente teve Olimpíada, né, por que não ter maratona? Que é dá para fazer de uma forma segura. E se seguir o mesmo protocolo que foi feito no sábado, até porque o corredor de maratona ele é um pouco mais preocupado até que a média. Porque qualquer coisa pode estragar uma prova que você treinou meses. Então, o mínimo que ele vai fazer é se submeter a um exame sem problema nenhum, se cuidar um pouco mais, porque, né, além do dinheiro, o dinheiro é o menor dos problemas para quem se prepara para uma maratona. Então, há uma tendência maior de várias coisas funcionarem, na verdade. Muito se fala de fazer uma maratona, eu vi muito comentado na internet de que fazer uma maratona nesse meio podia ser uma irresponsabilidade. Na verdade, é o tipo de corrida que é muito mais para o corredor do que para qualquer outro tipo de aglomeração. Existe muito mais chance dela funcionar, porque os corredores não costumam... Você não vai ter 1.500 pessoas numa maratona chegando no mesmo tempo. Isso aí você tem numa corrida de 5 e 10 quilômetros. A chance de chegar muita gente junto é maior. Numa maratona, é muito mais fácil incluir os protocolos, eu acho. Porque vai espaçando depois de um tempo. Quando passa dos 20 quilômetros, vai todo mundo diminuindo mais o ritmo. Tem um pessoal também que está sem treinar, que vai dar uma arrastadinha no meio do percurso. Ninguém. É difícil você ter uma galera esperando pelo maratonista, porque afinal são 6 horas de prova no máximo. Então não vai ter aquelas tendas, aquele pessoal tudo aglomerado. Existe uma chance até de funcionar mais do que uma corrida de 5 quilômetros com a mesma quantidade de atletas. Eu acho que seria até mais legal fazer. Aposto mais na maratona do que em várias corridas pequenas, sinceramente.
Isso é algo que eu imaginava que fosse até mais fácil acontecer maratonas aqui. Por exemplo, a Maratona das Praias. A Maratona das Praias aconteceu de ser adiada para o dia 13 de março. Daria para acontecer uma prova que larga no Parque da Jaqueira e chega no Cabo Santo Agostinho, eu acho que aconteceria tranquilamente. Mas tem que respeitar a decisão do Lula Holanda e da Corja. Outras provas estão aí perto de acontecer. Esquecendo as provas trail, como o Desafio das Serras lá em Bonito, como aconteceu no Desafio das Serras também na Paraíba, em Bananeiras, eu acredito que provas urbanas, de fato, vão acontecer com mais naturalidade, levando em consideração que a vacinação está num curso bem acelerado. A maioria do pessoal aí já tomou a primeira dose, já tem muita gente já iniciando a tomar a segunda dose, então é natural que, se não aparecer nenhuma catástrofe aí, uma variante vindo dos infernos aí, que...
Uma XZ, uma Gama 2, Delta 4.
Esses negócios meio estranhos aí, que vai saber, né? Essas mutações genéticas aí, que é pior que a dengue lá de Rio Doce. Mas vamos saber, ninguém sabe. Mas levando em consideração a trajetória que se está tendo, os números de casos caindo, os leitos de UTI desafogando, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter mais provas aí ao longo do ano. 21K de Pipa está aí também em outubro. Ela passa tanto na trilha como na área urbana. E a gente vai estar lá, com certeza. Se eu participei de prova... O pessoal perguntou, eu acho que você não é doido não, velho, participando dessas provas aí, indo pro interior, não sei o quê. Esse cara, eu tô pagando pra ver. Se não aconteceu nada, graças a Deus, até agora. Mas realmente... Mas, poxa, pra quem já tava todo sujo, trabalhando de segunda a sexta numa fábrica, pegando ônibus, o que é uma corrida de rua de 2 horas? Eu já tava no olho do furacão, digamos assim. Então, não tinha muito o que perder. Participei dessa brincadeira... Nessa brincadeira, sem vacina, sem nada, eu participei de 12 provas. Da primeira dose que eu tomei para a segunda, foram 15 provas que eu participei. Tive os meus descuidos, tive bastante cuidado também. Eu acho que eu tive mais cuidado em não contrair esse, esse danado, esse vírus, do que vacilos. Vacilos, acho que todo mundo cometeu, né? Porque a gente se levar em consideração que uma esfregadinha de olho que a gente dá, ou uma pegada na mão para coçar o nariz, a casa já cai, não vai ser uma corrida que iria me comprometer, né? Então, eu confiei muito nos meus cuidados e no uso da máscara. E, claro, na atividade física. Atividade física salva, meu velho. Atividade física salva. E a máscara também.
Eu acho que dá para confiar, assim. Confiar no meu tato, eu não confio 100%, não. Mas confiar, de vez em quando a gente dá uma coçada de nariz e se arrepende na mesma hora. Principalmente quando você está no mercado, que dá vontade de coçar o olho, você fica vendo todas as possibilidades de ter ficado doente com aquele simples cisco que caiu no seu olho. E você coçou por impulso. Mas acho que essa fase está passando. Agora, se a gente vai continuar a fazer eventos assim ou não, e isso realmente vai funcionar, depende de tantas variantes, mas o que eu vi de diferente, eu até comentei na hora do evento, tanto para tu como para Rafael. Um evento como esse, para acontecer em João Pessoa, tem que ser o público de João Pessoa. Porque tudo conflui para que seja um pessoal mais organizado, naturalmente. Mas vamos brincar que a corrida terminou limpa, né? Sendo bem sincero, sou olindense, moro em Pernambuco, mas o local da corrida em si terminou limpo. Completamente limpo. Quase, tinha o quê? 5, 6 copos no chão. Que deu para olhar. No geral, quando eu estou em uma corrida em Recife, eu faço o drible para achar um lugar que não tem um mar de copo no chão. Porque para achar um lugar que você fotografe sem fazer uma forma quase um revestimento de asfalto, de copo descartável no chão. E lá eles estavam guardando, colocando no lugar adequado quando estavam bebendo, trazendo de volta. Então, o público em si, ele é organizado. Então, se você pede para quando chegar colocar a máscara, os próprios atletas estavam se policiando. Eis a dúvida se a gente consegue fazer isso aqui. Por isso que o evento teste eu achei interessante, porque ele mostrou não só a realidade de um evento preparado para a Covid, mas a realidade de outros locais que a gente ainda tem muito para aprender. João Pessoa é bem organizada.
A gente tira pela corrida do Cruzeiro do Carmo, né? Que a gente participou, que era em Pernambuco, que era em Goiânia. Tudo bem que era o primeiro evento oficial que acontecia ali. E a gente não tinha...
Ninguém sabia que era largada.
Ninguém sabia que era protocolo.
Em pedaço, o pessoal veio aprender a diferença de tempo líquido para bruto, alguns naquele momento. Na cabeça deles, eles tinham que ver o primeiro lugar da corrida a todo instante. Que é outra coisa legal também, que a gente ainda não falou, é que ela estava fazendo por tempo líquido de cada atleta. Então, e pela primeira vez eu não vi aquele desespero. E olha que eu já tive, em algumas corridas que a gente já participou, seria tempo líquido, mas é a mesma coisa que dizer, sai gente junto, que se vocês não saírem junto, vocês vão perder essa corrida. Não funciona. Não, pelo menos não estava funcionando para os atletas entender que eles podiam largar onde eles quisessem, que o que valia era o tempo e que ele só ia ser contabilizado depois que o último atleta chegasse, cruzasse o portal. E foi o que aconteceu dessa vez, só que dessa vez realmente rolou. Eu vejo pelo fato de que Sandra até saiu na frente, mas Sandra não permaneceu. As pessoas que estavam ao lado dela não eram de elite, assim como pessoas que passaram Sandra eram de elite e estavam muito atrás.
A pessoa que ganhou de Sandra não estava no pelotão de Sandra.
Então, a Sandra estava no pelotão. Né?
Funcionou. A primeira colocada era uma atleta lá da Paraíba, de um clube lá da Paraíba. Ela terminou, se não me engano, com 42 minutos. E Sandra terminou 3 minutos atrás, 44, 45. E Sandra começou no pelotão da letra A. Ela acho que ela estava na letra C. Sandra já tinha terminado, ela ainda estava correndo e parecia aqueles treinos de Fórmula 1 para definir as primeiras colocações para a corrida. Sandra terminou, já tinha acabado a corrida dela, provavelmente, e logo em seguida chegou a campeã. E foi definido justamente no tempo líquido. Não sei se isso é legal, é legal, mas é melhor mesmo o tempo bruto, todo mundo lá na frente, e o pessoal da elite lá na frente, porque queira ou não, dá menos trabalho, né? A tecnologia ela pode falhar. Queira ou não, a tecnologia pode falhar naquele momento ali.
Então, mas ela também pode falhar se você for o primeiro lugar no tempo bruto também. Você pode passar duas vezes sem querer no chip e errar, você pode passar por fora e errar. Você pode passar pelo tapete e ele não funcionar. Ela vai falhar no líquido ou no bruto. Tanto faz. O melhor que você pode fazer nesse caso é fazer o que Sandra fez, correr com o relógio. Porque quando teve um problema, ela tinha pelo menos uma prova que era para fazer o pessoal dar uma olhadinha e dizer, olha, realmente o relógio dela marcou isso, para você fazer uma revisão. São ajustes que se faz na tecnologia, mas ela vai falhar você tendo líquido ou bruto. Tanto faz. Se o pessoal entender, pelo menos nesse momento, que ele não precisa ver o adversário e confiar mais em si mesmo, é o treino da autoconfiança. Confie que você está dando o seu melhor, que vai dar certo, independente de qual pelotão você largar. Eu achei essa ideia interessante e talvez fosse até legal trabalhar com ela em algumas corridas com pandemia, depois da pandemia, para evitar um excesso de competitividade em alguns lugares. Evitar que velhinho empurre velhinho na Cicorre. Já vi, hein? Velhinho empurrando velhinho na largada da Cicorre. Uma coisa meio que você disse que nunca vai acontecer. Se fosse tempo líquido, isso não aconteceria. Porque ele podia empurrar, o velho podia cair, nada ia mudar. Né?
Tempo líquido no corre. Não.
Por que não?
Tempo líquido no corre seria um avanço e tanto, hein?
A gente já mudou a largada. Antes era 1, 2, 3 e já, depois compraram
uma trombeta.
Compraram uma trombeta, a gente já fez uma modernização. Ao longo de 4 anos participando, teve muita modernização. Quem dirá se a primeira corrida que eu participei do corre tinha 1, 2, 3 e já.
E medalha de acrílico para metal.
É. Já teve muita modernização. A Cicorre, para mim, era a melhor candidata para um evento teste. Ela é compacta. Apesar de que ela ia deixar de ser teste e era... No momento que anunciasse a primeira Cicorre do ano, com os protocolos da Covid, na carência que a gente está, na fase seca de corrida, era capaz dela virar uma corrida das putas. Eu acredito que não ia rolar... Ela ser um evento pequeno como antes. Podia ser a Cicorre do Geraldão, que se eles abrissem naquele percurso, se eles abrissem agora, vamos fazer um evento de assessoria teste aqui, ela ia virar Corrida das Pontes.
A Cicorre, o pessoal da Cicorre chegou até a cogitar uma etapa no ano passado dentro do Santos Dumont. Fizeram um censo, não sei, acho que realmente não evoluiu essa ideia. E só ficou no censo e não liberaram. Seria um bom evento fechado, né? Dentro da pista lá do... Não sei se seria essencialmente na pista de atletismo, dentro do Santos Dumont. Mas aconteceria um evento. Eu, inclusive, se não fosse lá no Santos Dumont, talvez um evento teste perfeito para acontecer em Recife seria justamente na Universidade Federal de Pernambuco, ou, se preferirem, que eu gosto mais desse circuito novo que realizaram lá na Rural. Foi a última vez que eu participei na Rural. O circuito não foi dentro daquela armada, foi na área realmente dentro das dependências da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ali na Várzea.
Eu participei dos dois. Eu acho que dentro dela é melhor. Sabe uma coisa que aconteceu, que eu sempre vivia pensando nisso, que aconteceu na corrida de domingo, eu ia comentar, é que ela não teve hidratação. E essa foi uma das coisas, eu não sei se foi proposital que o Rafael não colocou, ou de repente não aconteceu, porque ia organizar...
Não teve hidratação?
Não, teve água, não teve aquele kitzinho pós-prova. Na minha cabeça, aquele kit pós-prova seria uma proliferação declarada de Covid. Se uma daquelas pessoas que pegasse aquele suquinho do circuito das estações estivesse doente, ele ia ficar distribuindo em série a Covid. Aí não teve, quando o pessoal chegava, não teve frutinha, não teve nada disso, né? Que era uma coisa que, para mim, deveria eliminar há muito tempo no meio da pandemia, mas eu já vi muita corrida eu vi corrida na pandemia com pão doce, com caldo de cana. Aí uma pessoa distribuiu o copo para 50 pessoas de caldo de cana e eu vendo a Covid andando. Se você pudesse manchar a mão da pessoa que faz aqueles testes que fazem simulação comercial, você mancha a mão da pessoa com uma tinta e faz ela distribuir coisas no ambiente e ver quantos copos tinha mancha infravermelho, para ver quantas vezes ela saiu transmitindo o vírus. Isso realmente eu achava que deveria ter sido eliminado. E se ele fez proposital ou não fez proposital, para mim está super certo não dar aquele kit pós-prova, que é muita gente mexendo para montar, muita gente para distribuir, um passa para o outro para dividir as frutinhas e verduras, e aquilo ali é o não, das coisas que tem numa corrida, eu tiraria aquilo. O que é que tu acha?
É, talvez... Eu não analisei por esse ponto, viu? Eu achava que... Não tinha realmente. E eu não fui atrás. Eu só peguei água realmente. Terminei a prova, peguei água para mim, peguei água para você. Você tinha pedido. Mas não fui atrás do kit pós-prova. Aquele tradicional kit pós-prova com um energéticozinho, com uma barrinha de cereal, com a bananinha, com a laranjinha, com a maçã. Algo
até
bastante.
Teve energético, na verdade. Eu vi Sandra com energético. Eu não vi.
É, mas estava fechado, né? Estava fechado.
É. Fechadinho, eu não vi frutas, porque eu olho, não vou dizer. Desculpa, Rafael, não fui analisar o teu evento assim, criteriosamente, para falar depois no podcast. Mas eu olho, porque na minha cabeça, tudo que é compartilhado, ele é um ponto de Covid. Então, do mesmo jeito que eu levo a minha água e não aceito água em. Eu não compro água mais na rua, faz muito tempo. Eu não compro lanche na rua, faz um tempão. Porque tem o pacote de guardanapo, tem tudo que envolve a Covid andando. Eu prefiro comer em locais que sejam comidas quentes e tal, feitas na hora. Eu não gosto de lanche, biscoito, essas coisas. E eu ficava vendo nas corridas a mesma coisa. Um pós-prova de frutinha. Aí a pessoa que está distribuindo a fruta está doente. Cada vez que ela tocar na fruta e der uma tossidinha, que der escorrer um pouco de suor quando a corrida é quente e sair passando uma maçã para cada pessoa. Ou um copo de água para cada pessoa pós-prova. É uma chance de acontecer, né? É um foco de proliferação. E não tem como ter 100% de certeza que a pessoa não está doente. Ela estava assintomática naquele dia, mas ela foi contaminada em menos de 3 dias, então não vai rolar. Então, eu acho que tirar o kit pós-prova é uma chance disso não acontecer, de não ter problema. Tu quer estações com sachê... Com suco e sachê.
Não sei. As estações eu nem falo, mas não cortando a minha melancia no corre, tá ótimo.
É outra coisa. A mesma faca que vai passar para todo mundo, que pega na casca, que várias pessoas carregaram aquela melancia, entendeu? Várias pessoas andaram com aquela melancia até ali, que ela não é leve. Não é uma criança que carrega. É um objeto pesado. Vai cortar 3, 4 pessoas que ajudam a cortar uma melancia só, né? Tem lá a tia Fátima e mais uns 2 que ficam segurando para a melancia não andar na mesa. Tudo isso na mesma casca, mesma mão.
Passando, você está me deixando triste.
Não, tá é um momento triste. Que não tem hidratação, sinceramente. Eu acho que se não for uma coisa quente, uma panela de cuscuz saída do fogo, uma feijoada que sai do fogo, você prega seu próprio descartável e pega, não é o momento de ter hidratação. Sinceramente, posso estar errada. Mas, inclusive, os eventos testes que eu vi, por exemplo, em Belo Horizonte, pegava a medalha e ia para casa. Já era bem com um convite, tipo, tchau, beijo, entre no carro, não precisa ficar aqui. Convite estilo Doutor Corrida. Doutor Corrida, eu vi ele numa... Acho que foi no DMTT. Não, Pipa também. Pipa, eu vi Doutor Corrida faltando 5 minutos para começar, ele deu tchau de longe. Quando acabou a corrida, que eu mandei um zap, ele já estava no flat.
Já estava em casa.
Ele já estava indo para casa. DMTT, ele chegou faltando 10 minutos, falou comigo, e depois, quando eu mandei perguntando se estava tudo bem, ele fez: já estou em casa, Lili. É para não ficar, tem que ser estilo Doutor Corrida. Sandra até disse que a gente é igualzinho, a gente chega antes de abrir a estrutura e sai quando está finalizando, quando está baixando o portal, é que a gente vai embora para casa. Mas a maioria dos corredores, enquanto a gente estava no evento, o Austin e eu fofocando com o Rafael, vendo a vida, já estava em casa. Até na premiação mesmo, se você vê que eram 500 pessoas, no pódio não tinham 50. Acho que menos que isso, bem menos. Tinham umas 30 pessoas ali aguardando, O resto já estava todo mundo em casa ou já encaminhado no carro, conversando. A ideia é essa. E para que tu vai tomar Gatorade lá no evento? Ficar recebendo saquinho, bananinha.
Foi um evento teste. Foi um evento teste, bem teste mesmo, porque nem o prefeito ele ficou muito tempo lá. Geralmente, em eventos que tem pessoas públicas, assim, feito um prefeito, um vereador, é, o cara fica lá palestrando, é, abraçando. Político que é político, abraça todo mundo. É incrível isso, mas ele não esteve lá. Ninguém. Ele não abraçou ninguém, estava sempre com máscara, lembrando que o Cícero Lucena é corredor, cara, e corredor de uma das assessorias que estavam lá presentes. Ele correu, inclusive. O cara deu exemplo, e é muito bacana que uma cidade como João Pessoa tem uma pessoa que nos representa. Quando eu falo que nos representa, é a classe de corredores de rua. O cara é corredor de rua, o cara esteve lá no Desafio das Serras, o cara esteve ativa, de forma ativa, participando desses eventos, da realização do evento da corrida das assessorias, e trouxe de volta para João Pessoa algo que, de acordo com o professor Roosevelt, do CORRE, que por muito tempo segurou a peteca de realizar, promover eventos de maratona dentro do Recife, essa onda de formar maratonistas começou lá em João Pessoa, na década de 80. Então, a cidade de João Pessoa está retomando aí algo bastante ousado até, realizar uma maratona dentro de uma pandemia, dentro de uma capital tão importante como é João Pessoa, realizar um evento dessa magnitude é sensacional. E olha, o evento da maratona de João Pessoa, ela conta com a premiação que um dia já foi aqui de Recife. A maratona Maurício Nassau já teve uma das premiações, uma das maiores premiações do Norte e Nordeste. E agora, a maratona de João Pessoa que pegou essa abraçadeira de capitã aí e vai ser a maior premiação do Norte e Nordeste. Eu acho que tem ao todo 73 mil em premiação.
Nossa, não sabia. Vai atrair uma galera massa, né?
Muito. O pessoal de Garanhuns vai aparecer lá em peso. Vai acontecer no dia 31 de outubro. 73 mil em premiações. Isso, obviamente, não estou lendo o regulamento aqui, mas deve ser distribuído entre 5, 10, 21, 42. Se bem que aqui na Maurício Nassau, só quem recebe premiação em dinheiro é a turma dos 21 e dos 42 quilômetros. Não cheguei a ver o regulamento aqui da Terra e Crono. Mas 73 mil em premiações é a maior premiação do Norte e Nordeste, fácil, fácil.
Dá para ter Maratona das Praias. Que Lula não escute isso, porque eu já recebi um áudio dele hoje dizendo que não perguntar sobre a Maratona das Praias. De novo.
Já perguntamos, ele já definiu a data, o Resenha de Corrida botou o velhinho Snipe na fogueira e vai ser dia 13 de março. Não tem pra onde. Chorou.
É um tipo de evento que dá para funcionar. As demais corridas, como meia da FPS, talvez a Maurício Nassau, tem muita corrida legal que a gente tem em Recife que poderia se espelhar nessa de Rafael. É um bom exemplo. Claro, ele estava num ambiente seguro. Se a gente contasse com a Federal daqui, por exemplo, para o pessoal correr dentro dela, talvez fosse mais adequado. Na rua mesmo, não tem como impedir a quantidade de pipoca. Você pode dar um... Nem foi um impedimento, na verdade, o que aconteceu em João Pessoa. Eu acredito que foi muito de bom senso. Porque se fosse impedimento, a gente veria um monte de pessoas do lado de fora sem o número do peito. E não foi isso que aconteceu. Foi um certo bom senso de que, ó, no momento, o evento é para quem está inscrito. Entendeu? Aí o pessoal só foi que estava inscrito. Uma coisa que eu tenho minhas dúvidas se pode acontecer em Recife. Não estou falando mal, mas a quantidade de pipoca que a gente tem ainda é muito alta. E se a gente tem eventos grandes que até valem a pena você ter a medalha, eu digo isso pela Maurício Nassau, que a gente tem muito corredor pipoca nos 42. E ainda nunca vai entrar na minha cabeça correr 42 quilômetros e não ficar com a medalha no final. Porque eu, no mínimo, quero uma medalha. Isso é o mínimo. Por mim, eu quero medalha, viseira, camisa, escrito sou maratonista. Mas você fazer 42 de pipoca dói meu coração, de boa. E se a gente tem esse tipo de público assim, como é que a gente vai fazer um evento teste? E eu levanto esse questionamento porque a gente estava até num grupo, o Austin e eu, hoje, que o pessoal estava dizendo que culpando parte das pessoas culpam os organizadores por a gente não ter evento teste em Pernambuco, e uma parte culpa quem está fazendo. Quem está fazendo evento nesse momento é uma pessoa irresponsável. Não é nenhum dos dois. Não, primeiro você tem que ter a cidade certa no local certo. E João Pessoa funcionou. O banheiro químico estava limpo, gente.
Eu nunca vi um banheiro químico tão limpo quanto aquele.
Limpo, pois é. Tinham 4 banheiros químicos para 500 pessoas. E nada aconteceu. Ele ainda estava cheirando bem no final da prova. O chão estava limpo. O assento estava limpo. É difícil, você fica triste. Eu falei com o Sandra, eu disse, quando você olha um banheiro desse, dá vontade de tirar uma foto sentada nele e dizer, vejam, entendam que dá para ter que um banheiro químico ele tem que estar assim, numa corrida assim, limpo, no final. Não, o banheiro estava limpo, o chão estava limpo, as pessoas não largaram de bolo, não saiu todo mundo junto, elas obedeceram os comandos. Eu fiquei escutando de onde eu estava largado o comando do pessoal saindo. Eles saíram nos seus grupos, ninguém atropelou ninguém. Na chegada também houve um certo respeito de quando uma pessoa ia passar o outro, dava um espacinho, o que normalmente não acontece no Recife. Se alguém começar a correr para chegar bonito, o outro não vai. Vou para o lado para ele chegar bonito para a foto, não. Eu vou junto, que é para chegar na frente primeiro. A gente não tem essa educação, assim, esse bom senso. Muita coisa fez esse evento funcionar. O fato de ser em João Pessoa também. O fato de ter apoio da prefeitura também. O secretário de esportes estava por lá entregando a premiação. Também foi, ele foi tão rápido quanto ele saiu. Eu só vi ele quando entregou a premiação, ele cumprimentou e falou quem era, e depois eu me virei e não vi mais ele, já estava entrando no carro. Então, teve todo um consenso que a gente não tem. Eu acho que a gente só vê representante da prefeitura do Recife na Corrida das Pontes. Essa não é uma corrida da prefeitura de uma pessoa. Então, eles vão porque querem. Tem bom
Ela tempo, teve o apoio, né? Ela teve o apoio. Ela foi promovida pela Secretaria de Juventude, Esportes e Recreação da prefeitura de uma pessoa. Mas foi um evento abraçado por várias mãos aí, né? Teve o pessoal da Terra e Crono, que organizou. Teve o pessoal das assessorias, que abraçou. No último episódio que o Deco participou aqui no Papo Corrida, ele relatou essa dificuldade. Já tentou fazer eventos aqui em Recife, juntamente com as assessorias, eventos de multisportes, que é triatlo, e não, infelizmente não conseguiu. Lá, realmente, teve essa unidade. O pessoal se preocupou. Não, a gente precisa realizar alguma coisa que movimente aqui. Ele juntou 18 assessorias. A gente não consegue juntar 3, 4 com um treinão. É algo bastante complicado. Dá para pensar em algo assim dessa natureza? Afinal, levando em consideração o preço da inscrição, a inscrição não paga a estrutura. A inscrição foi R$40. R$40. Quanto é o valor do teste PCR, Lidiane?
E tu você não que faz me teste avisou. E tu não me avisou que a inscrição com aquela camisa linda, aquela medalha linda, era R$40 para eu me inscrever e ter direito àquela blusinha maravilhosa, rosinha, que lembrava o Outubro Rosa. É sério? Que tu queria ir para o evento e não me avisou. Ela foi
R$40.
E não, R$40. Gente, na verdade, eu me espantei, porque eu acho que se somar a quantidade de assessoria que a gente tem, a gente até chega naquele número, que é o que eu vi lá, de camisas diferentes. Mas eu não acho que a gente chegue na quantidade de atletas por assessoria, assim, participantes. Tinha muitas que preencher 500 pessoas com 500 atletas de assessoria, muita gente. Eu acho que tinha uns 550 ali, na verdade, não chega
não.
A ser 500, não.
Tinha uns 550 pessoas. O evento foi dado o nome Corrida das Assessorias. Entretanto, foi aberto pelo menos de 50 a 100 inscrições para o público geral. Eu, por exemplo,
não me avisaram.
Não, eu divulguei lá no site.
Não me avisaram.
Eu divulguei lá no site, divulguei. O Rafael falou também no Papo Corrida. E teve inscrição para o público geral, eu estava lá no meio do público geral. A Sandra, como ela tava, ela tem uma assessoria, Corredores da Zona Norte, ela estava junto com os Corredores da Zona Norte. E o bacana foi que o pessoal lá é bairrista de assessoria, porque quase ninguém usou a camisa rosa. A gente, quando viu a camisa rosa, era de alguma assessoria que utilizava a camisa rosa.
Então, a assessoria deles lá é muito mais forte do que grupo de corrida. Eu vi porque eu comecei a fotografar alguns eventos há uns 2 anos na orla de João Pessoa. É raro você ver grupo de corrida. Agora, assessoria, eles têm bastante e são super unidos. E a gente sempre vê as mesmas camisas, sempre. Então, a ideia foi muito legal. E você pegar o pessoal de assessoria ao invés do público em geral para fazer um grupo teste, você tem um maior controle. Aquele grupo possivelmente já treina junto há um tempo, já convive junto, já, querendo ou não, já faz parte do mesmo grupo de contagem. Se você está treinando nesse momento, você está convivendo junto eternamente e vai largar junto com o pessoal. Já é mais fácil de controlar. Até para avisar se algum teste deu positivo. Você vê o nome da assessoria, liga para o professor e resolve. Ao invés de ligar atleta por atleta, é até fácil de controlar. A ideia é boa. Se a gente fosse fazer aqui, a gente tem poucas assessorias participantes do evento. A gente tem muito mais grupo de corrida. Agora, se fosse corrida, teste dos grupos de corrida, a gente fazia um circuito das estações fácil, fácil de teste.
Foi muito perfeito. Foi muito perfeito o evento lá.
Foi legal pra caramba.
De certa forma, eu esperava. Eu esperava até o sucesso da prova. Devido a ser um evento, um ambiente fechado, ter a questão da testagem, tudinho e tal. Só não esperava que fosse tão perfeito assim.
Eu esperava um sucesso, mas não esperava um sucesso.
É.
Né? Mas... a gente esperava ter alguma coisa para falar mal, né? Mas
a
ausência de coisas, na verdade, faz bem. É o que eu estava te dizendo quando tu falou de lanche. É, lanche pós-prova. Eu fiz, o fato de não ter lanche pós-prova faz muito bem. Na verdade, durante os 2 anos, a gente devia tirar isso. E os organizadores agradecem, porque ele é um gasto desnecessário, às vezes. Tem gente que nem come aquilo ali. Tem gente que leva na própria tenda e só faz consumir do evento para dizer que ganhou. Dá alguma coisa que ele possa levar para casa. Dá café, que nem um saco de café do... coisas assim, viseira, alguma coisa que ele possa pegar e levar para casa sem precisar compartilhar, jogar no lixo, muita gente passar a mão, ele pode higienizar e usar em casa. É um momento de mudar, e fruta não estraga, fruta não, né? A fruta em si estraga, mas se você trocar por um brindezinho, como um chaveiro no final da corrida, tu pode mudar a data da corrida sem problema, porque tu não vai ter problema com alimentação nem com o isotônico que tu comprou. Sempre pense em possibilidades. Né?
É, eu agora vou treinar sério para participar aí da maratona de João Pessoa. Torço para que outras cidades realizem os seus eventos testes. Eu não imaginava que um evento teste fosse tão importante assim. Afinal, a gente participou de vários eventos com o
protocolo. Tão legal, né?
É, tão legal, tão legal. Eu me senti uma personalidade ali no meio, tamanho
importante
no evento teste.
Teve DJ, pelo visto das imagens aéreas do negócio, teve drone, né?
Teve.
Teve tudo que uma corrida grande tem que ter no formato pocket. 500 pessoas eu não acho pocket, na verdade eu acho gente pra caramba. Eu dei uma sensaçãozinha de estar cobrindo um evento grande pra caramba, da quantidade de gente que passou. Mas foi bem legal. Eu acho que se o objetivo era fazer ele funcionar organizadamente e provar que a gente pode ter corrida no meio da pandemia... a ideia foi conquistada com nota 10. E se dá para ampliar para mais atletas? Dá. Acho que qualquer corrida pode se ajustar a esse molde.
Tá, a gente está vendo aí. O Desafio das Serras está aí para mostrar que é possível. Desafio das Serras, 21K de pipa. Só faltava a gente girar a chave para um ambiente urbano. Eu acho que João Pessoa conseguiu fazer isso com... maestria. E eu tô louco mesmo para voltar a visitar João Pessoa já em outubro, dia 31 de outubro. Tá aí meia maratona de João Pessoa, maratona de João Pessoa. Lá para novembro, tem a meia maratona internacional de João Pessoa também, com 5, 10 e 21 quilômetros. Essas provas estão com inscrições abertas aí. E vamos torcer para que Recife comece a ficar com inveja, né? Tipo, eita. Estou perdendo espaço para João Pessoa em Natal. Como é que pode isso? A meia Maratona do Sol aí em setembro, 21K de pipa em outubro. Está complicado. E a gente tudo chupando o dedo, participando de provas não oficiais. 18 de setembro, meia do Sol. 16 de outubro, 21K de pipa. 31 de outubro, 19ª meia Maratona de João Pessoa e primeira Maratona de João Pessoa. Aí vem dia 14 de novembro novamente, com João Pessoa metendo a meia maratona internacional de João Pessoa. e a gente está ficando para trás. Não sei se é, a gente está ficando para trás por excesso de preciosismo ou se realmente é necessário. Quem pode dizer isso são os responsáveis aí pelo poder público, e até mesmo por quem organiza os eventos aqui em Recife. Eu vi que a última vez que a gente fez o papo corrida aqui com o Deco, eu fiquei triste de ver todo mundo falando que vai fazer evento com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, como foi o Stênio da Rai Esportes e o Rafael Coelho, da TR Crono, e o Deco falando, vou esperar 2022.
Foi triste. Porque a única pessoa que eu queria que dissesse não, pô, a gente tá com um calendário massa aqui, é a única que não tinha o que dizer. Foi triste.
Foi um banner que a gente fez no pop do Deco. Desculpa, Deco, era necessário ouvir a sua palavra. E a gente vai ficando assim, a gente chega ao fim, né, Lidiane, de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E o que você acha aí? A gente vai brincar ainda com muita máscara no rosto, com evento teste, fazendo teste. Não sei se a gente vai precisar de outro evento teste, não. Eu acho que de uma pessoa já é o suficiente para mostrar que é possível realizar eventos com maestria dentro dos ambientes urbanos, sobretudo nas capitais desse Brasil afora.
Eu concordo. Eu acho que ele já mostrou muito bem que dá para fazer. Um exemplo que você pode usar para qualquer cidade. Você que tiver um ambiente controlado, a UFPB é só um exemplo. A gente tem a Federal daqui. A gente tem outras instituições que podem ceder. Não necessariamente o Santos Dumont. Eu sei que a gente quer uma corrida dentro do Santos Dumont. Eu ainda tenho o sonho de correr dentro do Santos Dumont uma prova. Mas não vai rolar por enquanto. Talvez uma se corre. Mas em um lugar mais aberto, mais amplo, João Pessoa mostrou de uma forma bem legal que dá para fazer, vai funcionar. E que agora a gente precisa fazer a parte da gente, né? E ir tomar vacina é importante para ter o cartãozinho azul, o cartãozinho feliz de que está vacinado, para poder entrar nos lugares. Porque tem academia, inclusive, Olinda, que dá 50% de desconto para quem é vacinado.
Isso a vida é feita legal. De oportunidades. A vida é feita de oportunidades, meu velho. Tá esperando o quê? Vai se vacinar, porque eu já tô com as minhas 2 doses em dia. E você já sabe. Estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Tem no Google Podcast, tem no Apple Podcast, tem no Deezer, tem no Spotify, tem no TuneIn, tem no Amazon Music, tem no resto, aqueles aplicativos lá dos otakus, tem tudo, meu velho. Se bobear até na radiola da sua avó, você encontra o podcast Papo Corrida. Próxima semana é ao vivo, né, Lidiane?
E dessa vez a gente já sabe o que vai falar e com quem vai falar. Isso é inédito. A gente já tem tudo programado para uma semana antes, então escutem que vai ser interessante. Assistam.
Vai ser interessante, vai ser legal e vai ser arretado, meu velho. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.